Facebook, então podemos ir. Boa noite, eu vou tirar o som do pessoal, qualquer coisa depois no final quem precisar pode se manifestar. Parashat
Boa noite.
Shlach, a parashá desta semana, uma parashá muito rica, com muitos assuntos fundamentais, importantes, que a gente pode aprender muitas lições. Um desses importantes assuntos, obviamente, os espiões, o que aprendemos deles, o poder da tefilá. O poder da tefilá, porque vamos ver que temos várias coisas importantes, a mitzvah de Halá, então temos vários assuntos nessa paraxá que podemos aprender no nosso dia a dia. Então, primeiro que nada, vamos começar, obviamente, pelo início da Parashá, o envio dos emissários representantes da tribo do povo de Israel, 12 homens escolhidos a dedo, um representando cada tribo para percorrer a terra de Israel. E o que chama atenção, obviamente, e nos dá uma lição, que, como Rashi traz, esses 12 homens eram Kulam Anashim Rashei Bnei Israel Heima, diz o versículo. Todos eram homens com H maiúscula, líderes das tribos, ou seja, eram dignos representantes, e eles iriam percorrer a terra de Israel, um por cada tribo. E surge uma pergunta: por que precisava mandar um homem de cada tribo? Qual era a necessidade disto? Qual era o objetivo disto? Por que 12 homens, um de cada tribo? Então, obviamente, quando nós falamos que eram homens com H maiúscula, homens dignos, que merecia o respeito e o reconhecimento de sua tribo, cada um. Obviamente, isso tinha a ver, posteriormente, no futuro, com a divisão e distribuição de partes da terra de Israel. Então, poderia alguma tribo alegar: olha, a parte que meu representante, ou que me caiu, que me foi escolhida, não era boa, ou a terra não é legal, etc. E aqui, então, nos diz, primeiro que nada, cada tribo mandou seu próprio representante, para não dizer que tem conchavos, panelinhas, não há necessidade de fazer nenhuma CPI, depois está tudo certo. Então, primeiro, isso daqui. Segundo, nos mostrar que eram homens kasher, inclusive, perante os olhos de Hashem. Quando eles foram, como Rashi diz, na hora que eles foram, eram homens kasher, eram homens apropriados, eram homens de bens que mereciam todo o respeito de Deus, toda a credibilidade de Moshe. Inclusive, quando Hashem fala para Moshe, Shlach Lecha Anashim, manda para você, homens. O que significa para você? Ou seja, obviamente, Hashem diz para Moshe: olha, você não precisa mandar. Eu sei que a terra que estou mandando para eles é boa. Mas se vocês têm dúvidas, vocês têm receio, manda. É por conta própria, conta tua, você que assume, vamos dizer, a responsabilidade, você que, entre aspas, se entenda com isto. Mas tem uma questão real. Moshe, ao mesmo tempo, naquela hora, ele disse para aí: as pessoas que estou escolhendo, será que são boas? Então, traz uma credibilidade também para a qualidade destes emissários. E, justamente, desses 12 emissários representando cada uma das tribos de Israel, e como falamos, tem a ver muito com a divisão da parte da terra de Israel, porque, inclusive, como nós sabemos, falta a tribo de Levi, que a tribo de Levi não mandou representante. Menos a tribo de Levi foram representantes das quatro, perdão, das 12. Porque a tribo de Levi não mandou um representante? Porque a tribo de Levi não tem parte na terra de Israel. Então, é uma questão simples e óbvia. Ok? Como a própria Torá nos diz, quem lo chelek benachalai mechav, não tem parte na terra de Israel. E eles saíram da terra de Israel quando? No dia 29 de Sivan. E nós sabemos da onde essa data. Eles foram e toda a viagem durou quanto tempo? 40 dias. E eles voltaram no dia 9 de Av, no 40º dia, que é o dia no qual eles voltaram e deram depoimento negativo e a comunidade chorou gratuitamente, por nada. Então, na prática, o que que surge aqui? Foram os 40 dias de 29 de Sivan, sim? Que vai ser, se Deus quiser, semana que vem, no nosso calendário. E 9 de Av. Então, as implicâncias, inclusive, as consequências de todo este episódio, nós sentimos até hoje. Porque o 9 de Av temos até hoje, lamentavelmente, no nosso calendário. Até hoje ainda vigora esse decreto que Hashem estabeleceu, justamente de, como diremos na linguagem portuguesa, o choro gratuito. Quando eles voltaram da terra de Israel, falaram mal da terra, estou pulando um pouquinho, mas só para encerrar esta ideia, e eles falaram mal da terra de Israel, naquele momento o povo chorou, certo? É incrível como o povo se deixou levar por esses 10 homens. E toda a fé se abalou, por isso que foi tão grave. E eles fizeram a cabeça de todo o povo e o povo inteiro chorou. Aí Hashem falou, porque vocês choraram de graça, eu vou fixar para vocês, choro pelas, durante as gerações. E a data de Dom Vidiá ficou fixada como uma data muito triste e uma data, não sei se eu posso chamar a palavra, propícia para desgraças e tragédias, como de fato aconteceu durante o decorrer da nossa da história do nosso povo. Esperando que logo em breve isto se revirta. Ok? Então nós vemos que toda essa passagem é muito grave, é muito séria. Então Moshe manda justamente esses homens para verificar a terra de Israel. E Moshe é específico. Ele fala para eles que tem que ver o quê? Duas coisas. Moshe deu para eles uma orientação clara do que eles deveriam fazer na terra de Israel. Primeiro que nada, percorrer a terra. E ver o povo que habita lá. Certo? Eles deveriam simplesmente trazer e ver como que a terra, se é uma terra boa ou não. Eu vou, inclusive, isso, conforme várias opiniões, tem a ver diretamente com o depoimento deles. Porque quando eles voltaram da terra de Israel, eles deturparam todo esse depoimento que eles deram. E isso foi um dos erros deles. Então, aí Moshe fala para eles que devem ver, primeiro que nada, como que é a terra. O rei, versículo 18, o rei temet haaretz mai, bet haam yoshev aleha. E como que é o povo que habita na terra. E chazaku rafea meatuim rav. Se é um povo forte, certo? Ou é um povo numeroso. Ou seja, se é forte ou fraco, e se é, como chama, numeroso ou não. Então, na prática, isto que Hashem pediu para eles pesquisar da terra de Israel. Ok? E nos diz que de todos esses emissários que foram para a terra, que representaram cada uma das tribos de Israel, certo? E, então, a Torá nos diz que cada um dessas tribos vai mandar um representante e um deles, da tribo de Efraim, era quem? Yoshua bin Nun. E aqui chama muita atenção. Por quê? No início da Parashá, nós encontramos o versículo, logo depois do versículo 16, logo depois de mandar os emissários nomear quais são todos os emissários, a Torá diz, este é o nome dos homens, e ainda volta a insistir, homens, com H maiúscula, que Mosè selezionò, Mosè inviò per visitare, passare una terra, inclusive la tour, la parola tayarim, turista, certo? Vaikra Mosè le Oshea Binun Yoshua. E chiamò Mosè a Yoshua, Oshea Binun Yoshua. Ossia, Mosè mudò il nome di Yoshua. Perché mudò il nome di Yoshua? La verità di Yoshua, il nome di verdadero dele era Oshea. Certo? E Mosè rezò e trasformò in Yehoshua, accrescentando giustamente la lettera Yud nella frente, per formare Yud Kei, o nome di Dio. Então, como Rashi mesmo menciona, Yud Kei Oshiatcha Me'atzad Meraglim, Hashem, Yud Kei, que se refere a Hashem, ele vai te salvar da influência do conselho dos outros espiões. Inclusive, nós vemos de fato que quando voltam de Israel, 10 espiões falam mal da terra de Israel e tão somente 2 falam bem. E estes 2 estão ligados com Tefilá. Yoshua, que Moshe rezou por ele e mudou o nome, e o outro, Caleb ben Yefuné, que mais na frente a Torá nos conta que a terra de Israel, quando foi dividida, foi dada para Caleb, para a tribo dele, justamente o lugar onde está Hebron. Por quê? Porque quando ele veio na terra de Israel, ele foi justamente até onde? Até o túmulo dos patriarcas em Hebron, em Me'arat HaMakpelá, a rezar para ter sucesso na empreitada. E ele, por isso que foi dada essa parte da terra para a tribo de Judá, que ele representava. Então surge aqui uma pergunta interessante. Se vemos que a tefilá ajuda, e isso, pessoal, é importante para nós. Muitas vezes, hoje em dia, temos dúvidas, temos problemas, dificuldades, devemos saber, como diz o versículo, Inelo yanum velo ishan shomer Israel, eis que não dorme ni cochila o guardião de Israel. E Hashem está sempre ouvindo. A gente sempre presta atenção nas nossas orações. Às vezes, temos que rezar um pouquinho mais. É porque não rezamos o suficiente que ele não nos ouve. Ou nós pensamos que não nos ouve. Certo? Então, a gente deve, nessa hora, rezar um pouquinho mais. Então, o que devemos fazer nessa hora? A gente vai rezar e a Kadosh Baruch Hu vai atender nossas orações. E como sabemos que ele vai atender nossas orações? Justamente vemos daqui que, inclusive, Caleb também foi rezar lá. Certo? Como, inclusive, o que dizem nossos sábios aprendem do versículo de Salmos? Não sei se alguém reparou. Temos aqui no versículo de Salmos, no capítulo 27, o último versículo. Inclusive, nós falamos todo dia na fila de manhã. Podem conferir aí os livros. Cave el Hashem Hazak veyametz liveja vekave el Hashem. O que significa isto? Significa, de fato, acredita, ou melhor ainda, espera por Hashem, certo? Com força, cave el Hashem, cave le kavod esperar, certo? Hazak veyametz liveja, forte, seja, espera por Hashem com força, veja se fortaleça teu coração, vekave el Hashem, e volta a confiar em Hashem, a esperar por Hashem. Pergunta aos sábios, se já disse logo isso no início, por que disse isso no final de novo? Por que repetiu? Não há necessidade de repetir, já está claro. Então, na prática, dizem nossos sábios, aqui a Torá está nos dando uma lição. Qual é esse segundo, o rei Davi, nesse versículo? Qual é o sentido dessa segunda vez que ele fala Velekav el Hashem? Se você rezou e você pensa que Deus não te ouviu, não te atendeu, etc., volta a pedir novamente. Insiste. Já cabe no início. E se não foi suficiente, volta novamente depois no final. Ok? Mas voltando ao nosso assunto, surge uma pergunta interessante. Por que Moshe reza por Yoshua e não reza por todos os outros? Se Moshe tinha espírito, eventualmente, a bola de cristal, como nós dizemos, a espírito divino com ele, e previu que a coisa ia dar mal, para que mandou os emissários, Hashem não pediu nenhum momento de mitzvah? E se ele viu que tinha um perigo iminente, por que não rezou por todos, só rezou por Yoshua? Está claro, pessoal, a pergunta? Então, na prática, vemos aqui, primeiro que nada, naquela hora que Moshe escolheu, eram homens dignos, como falamos, eram homens de bem, eram homens especiais. Então, Moshe não é que suspeitava que poderia ter alguma coisa errada, necessariamente. Mas Yoshua, ele, de alguma maneira, não que era fraco, não que era leve, não que. Simplesmente Moshe talvez já estava rezando por Yoshua em outros momentos também. E Moshe rezou por Yoshua porque Yoshua era Na'arlo yamish mitoch ha'ohel. Yoshua era o homem que estava sempre do lado de Moshe. Yoshua era assistente de Moshe. Então Moshe ficou preocupado, sim, por Yoshua. Mas por que ficou preocupado por Yoshua? Tem várias explicações. Eu vi uma explicação muito bonita que acho que nunca comentei antes ainda. Estava vendo e que nos traz uma perspectiva interessante. Se encaixa bem nos versículos. No final da parashá da semana passada, nós lemos o episódio de como Moshe nomeia o grande tribunal que nós chamamos de Sanedrin, que era composto de 71 anciões, 71 sábios. Moshe nomeia 70 sábios, certo? Na verdade, de fato, ele nomeia seis de cada tribo, ele escolhe, 12 tribos são 72, 12 vezes 6. Mas Deus falou que ele escolheria desses 72 somente 70 para fazer parte do Sanedrin. Mas Moshe, 71. Ok? Então, estes 71 estavam com Moshe. Sobraram dois, que foram Eldad e Meidad. Que a Torá nos conta que Eldad e Meidad mitnavim b'machaneh. Eldad e Meidad tiveram o dom da profecia naquela hora. Não fizeram parte daquela turma, vamos dizer assim, fizeram parte daquela turma dos sábios do Sanedrim, do Supremo Tribunal, mas sim receberam o dom da profecia. E eles, como Rashi comenta na semana passada, qual a profecia que eles anunciavam? Moshe met ve Yoshua machneset Israel la'aretz. Moshe vai morrer, vai falecer, e quem vai trazer o povo de Israel para a terra de Israel foi Yoshua. E o Midrash nos conta, e Rashi comenta de muito de leve, que aqui você pode conferir o Rashi da semana passada, ele comenta que justamente naquela hora Yoshua fica com raiva, fica alterado, não gostou deste comentário, como vão dizer que o mestre dele morreu, mesmo que isso implicaria que Yoshua será o sucessor, ele não gosta. E ele diz, Adoni Moshe Klaem, meu mestre Moshe, acabe com eles. E o que que Moshe responde? Umitem kol Hashem nevi'im. Quem dera, todo o povo sejam profetas. Imagina. Por que vou me zangar? Porque eles elevaram, porque eles são bons. Nós já vemos aqui uma nobreza da grandeza de Moshe, inclusive também da humildade dele, como de fato na Torá, semana passada, declarou que Moshe era o homem mais humilde. Mas voltando ao nosso assunto, quando a Torá nos traz aqui sobre justamente Moshe, que ele traz o povo de Israel, eventualmente, perdão, Yoshua vai trazer o povo de Israel, Yoshua, ele diz: não, peraí, a honra de Moshe é mais querida para mim do que, entre aspas, a minha própria nomeação, o meu próprio cargo. E agora vão os espiões para a terra de Israel. E Moshe percebeu que Josué é capaz de dizer: olha, não interessa, qualquer coisa que eles digam, na prática, eles podem se revoltar contra a grandeza de Moshe, contra a liderança de Moshe. Então Moshe diz para ele: eu sei que Josué é capaz de comprar as minhas dores. Isto daqui eu não quero. Nesse sentido. Não como algo errado. O povo de Israel não queria entrar na terra de Israel porque sabia que na hora de entrar na terra de Israel vai ter que cada se assentar e vai acabar a moleza, etc, etc. Eles não queriam, eles queriam ficar no deserto. Então, Josué, ele poderia sucumbir a isto. Por quê? Porque ficando no deserto, não se concretiza a promessa, a profecia de que Josué traz o povo, então Moshe continua na liderança. Uma vez que ele, Josué, está querendo o quê? Contra os Meraglim. Os Meraglim, os espiões, não queriam entrar na terra de Israel. Porque entrar na terra de Israel implicava o quê? Vamos ter que lavar, trabalhar, cozinhar, arar a terra, semear. No deserto, imagina, tinha tudo de comida melhor. O man, o pão que caía dos céus com o sabor do que queria. Hoje, as massas, amanhã peixe, depois de amanhã sushi, depois temos churrasco. O que quiser, escolhe o cardápio, tinha o sabor. Era só fechar os olhos, imaginar que você estava sentindo o prazer e o sabor daquela comida. Tinha na fonte de Miriam, com as águas que acompanhavam eles. As nuvens de fumaça que tomavam banho sem precisar de trocar de roupa. Eles tomavam banho e as roupas eram lavadas e passadas no instante. Tudo que eles tinham que fazer no deserto era o quê? Se dedicar a servir a Deus. Sob liderança de Moshe. É isto que Josué queria. A liderança de Moshe. Não queria ficar no deserto. Mas Josué, pelo seu respeito, pelo seu amor a Moshe, pela sua devoção ao líder, pode ser que ele sucumbisse a esta influência dos espiões, sob pretexto, a intenção deles era uma, mas o interesse dele poderia ser outro. Por esta razão que nós devemos saber que existem opções diferentes, situações diferentes em relação justamente a qual é o motivo. Os outros 10 espiões tinham aquela tendência. Josué era Lechem Shamayim. E Moshe sabia que Josué poderia fazer e procurar isso Lechem Shamayim, como se diz, de forma altruísta. Mas este altruísmo de Josué era perigoso. Este altruísmo de Josué poderia ele vir e concordar com os espiões, por quê? Porque salvaria a honra e a dignidade do líder Moshe. Por esta razão que Moshe rezou por Josué. Não porque Josué era diferente dos outros. Todos eram kasher. Mas Josué era tão kasher e devoto a Moshe que poderia, entre aspas, que errar neste sentido. E por isso que Moshe rezou por ele. E a prova está, inclusive, que ninguém pode dizer eu me garanto. Por quê? Porque na hora do vamos ver, 40 dias depois de que eles foram para a terra de Israel, quando voltaram, eles falaram mal da terra. Certo? Então, como pode ser 40 homens, perdão, 12 homens que 40 dias atrás eram homens kasher, homens dignos, como a Torá nos diz, e mesmo assim Moshe mandou a Anashim, homens dignos ainda. Ou já não foram de antemão já com a cabeça feita, mas se corromperam. Por isso que ninguém pode dizer me garanto. E vamos tentar entender qual foi o erro dos Meraglim, destes espiões. De fato, tem alguns erros. Peço desculpas que peguei o tema dos espiões. Na Parashá temos mais temas, temos idolatria, temos justamente a Frashat Halá, separação de Halá, da massa, etc. Temos temas muito interessantes, mas acho que destes espiões, deste episódio, como falamos no início, tem a ver até os dias de hoje, mas além disso, nós aprendemos lições importantes, como falamos de Tfilá, de mudar de opinião, etc. E Moshe manda eles para percorrer a terra. E eles conseguem, em 40 dias, conhecer tudo e ver toda a terra de um canto até o outro. E eles não estavam com aquele ônibus de turismo que o pessoal vai para Israel. E não é como aquelas pessoas que foram para Israel por 10 dias. Puxa, conheci todo Israel. A pessoa pergunta, foi todo Israel? Sim. Puxa, que lindo que é Dimona. Di que quê? Não, lá não fui. Como você não foi ver o reator atômico, por exemplo, que tem em Dimona? Aí você pergunta, e você viu, por exemplo, todas as cataratas do Banias, do rio Banias? Catarata em Israel? Não, catarata tem no Iguaçu, aqui no sul do Brasil. Ou seja, se você perguntar, pessoal, percorreu todo Israel, mas não conheceu nada. Enfim, só para mostrar que Israel, em 40 dias e ainda a pé, foi um milagre que Hashem fez. Mas eles foram lá visitar a terra dos patriarcas, como falamos, Caleb foi para o túmulo de Hebrom, os patriarcas, para rezar. E quando eles voltaram falando bem da terra de Israel. No início, falaram bem, trouxeram frutas gigantes, onde na prática, para trazer um cacho de uvas, precisou de 8 pessoas. Imagina esse tamanho de cacho de uva. Certo? Então, na prática, era uma coisa incrível. Mas falaram como algo maravilhoso. Olha que terra de gigantes que tem, que esta é a fruta deles. E aí, naquela hora. E aí eles falaram que não conseguiriam conquistar a terra. E temos aqui na prática várias explicações que nossos sábios nos trazem de formas diferentes. Primeiro surge uma pergunta: como eles falaram mal do que seria a terra prometida? A terra da qual Eretz Zavat Hala Budvash, a terra da qual flui o leite e o mel. Então, alguma coisa aqui não está, como se diz, não está batendo. Ou é uma terra ruim, ou uma terra boa, é uma terra que dá frutos bons ou não. Então, na prática, nós vemos aqui uma questão interessante, que talvez, como falamos antes, a intenção deles foi boa. Ficar no deserto para poder servir a Deus e não assumir, entre aspas, as complicações e as adversidades e dificuldades que implica ir para a terra de Israel. Se vou lá, indo na terra de Israel, vou ter que conquistar a terra, vou ter que plantar, me arrumar, como chama? Arar, semear, tudo mais. Construir cidades e para instalar todo o povo e casas e demais. Aqui no deserto temos tudo, Hashem provê tudo para nós. Na hora de entrar na terra, ele já nos avisou. Temos mitzvot da terra, dos frutos da terra, etc, etc. Então, não queremos toda essa dificuldade. Isso é uma explicação. Uma outra explicação interessante, que na prática, não somente que eles queriam servir a Deus, eles simplesmente, talvez sim, era uma questão política. Talvez sim, estavam preocupados com as honrarias e o cargo deles. Eles, quando estavam no deserto, cada um era líder de uma tribo. Na hora que vamos instalar na terra de Israel, quem diz que ele vai continuar sendo líder? Talvez a liderança passe para aquele que produz mais, para aquele que faz melhor. A situação muda muito. Então, também uma questão, um problema. Un altro problema che eles tiveram na prática, não necessariamente eles falaram mal da terra. Tudo que eles falaram é verdade. E Rashi comenta, inclusive, quando ele diz Eretz Ochelet Yoshveahi, é uma terra que engole seus habitantes, que Rashi explica? Que era uma terra que por onde eles foram, eles passaram e estava acontecendo lá enterros. Eles chegavam, por exemplo, para Tel Aviv, estava tendo um enterro. Chegaram em Haifa, estava tendo um enterro. Chegaram em Tveria, estava tendo um enterro. Passaram por Tzfat, estava tendo um enterro. Chegaram em Jevenaria, estava tendo um enterro. Diz o Midrash, Hashem fez isto para quê? Quando você passa de turismo, um grupo de homens, qual a diferença? Eles são espiões. O espião, ele vai conhecer todos os lugares e ele, na prática, volta e te conta o quê? As falhas do lugar. Isso que faz um espião, certo? Então, na prática, Hashem fez para que as pessoas, os habitantes das cidades, não vão gostar de que tenham espiões analisando como conquistar a terra. Então, deu para eles uma ocupação. Estava todo mundo ocupado. Onde eles chegavam, os habitantes, os cidadãos estavam ocupados com seus enterros. Então, consequentemente, não prestaram atenção, não repararam que tinham os espiões que estavam lá analisando quantos são os habitantes, qual é a força deles, se são cidades cercadas, se são cidades abertas, se quais são os armamentos, quais são as condições. Então, ninguém reparou. Hashem fez um bem para eles, mas eles não souberam interpretar. Eles falaram, é uma terra que engole seus habitantes. Mas isso foi uma dádiva que Hashem fez para eles. Faltou para eles essa perspectiva. Isso é uma explicação. Uma outra explicação, eles voltaram da terra de Israel e falaram das dificuldades. E na prática, não somente falaram das dificuldades, eles fizeram questão de enfatizar as dificuldades, que é isso que um espião faz. Agora, Moshe falou para eles, Latur et Eretz Canaan, visitar, turistear, eu não sei se existe esse verbo agora no português, que seria visitar como um turista. Latur é um turismo, certo? Em hebraico, latur é turismo, vem da palavra turismo. E não falou le raguel, espionar. Por quê? Qual a diferença entre um turista e um espião? Provavelmente, quando você viaja para, de turismo para algum lugar e você volta de viagem, a primeira coisa que você vai ter é o quê? Um monte de fotos dos lugares bonitos, batendo surf e tudo. Quando você é espião, você não bate foto de você, você bate fotos do lugar, eventualmente das fraquezas e das defesas e das brechas que o lugar tem. Hoje, a diferença é... Quando você vai de turismo, olha tudo que é bonito, tudo que é lindo, tudo que é legal. Quando você é espião, você procura os furos, os problemas, as dificuldades. Justamente o contrário. Eles voltaram e contaram que, não como Moshe pediu, o lado bonito, a beleza, voltaram e contaram que as dificuldades como espiões. Por isso que são denominados de espiões. Dos Meraglim, espiões, não são chamados de Tayarim, turistas. Eles mudaram a sua posição. E a cereja do bolo. Moshe pede para eles, Eu reitem et haaretz mai. E verão a terra o que ela é, Betaam a Yoshev alea, e o povo que habita nela. Vejam. E contem para nós o que viram. Vocês serão nossos olhos na terra de Israel. Vocês vêm e contam para nós. Mas eles não se limitaram a isto. Eles ultrapassaram uma determinada fronteira e barreira. Quando eles falaram o quê? É uma terra que engole seus habitantes. Não contaram que estava tendo um enterro. Falaram a conclusão. É uma terra... No vamos a conseguir ir para la tierra de Israel. No vamos a conseguir vencer al pueblo que habita lá. Inclusive, ellos ya se colocaron por baixo. Al punto que ellos dicen que ama Yoshe Balea, que Hazak un mimeno. El pueblo que está lá es más fuerte que nós. E diz a nossos sábios, a Torá diz, mimeno, mais forte que nós, mas se referiu mimeno, mais forte que ele, que Hashem. Ao ponto que eles dizem que eles eram Bnei Anakim, os filhos dos gigantes. E eles, por último, dizem, Banei Beineinu Kahagavim, e aos nossos olhos fomos como gafanhotos, Behenainu Beineiem. E assim fomos aos seus olhos. Pergunta breve, uma pergunta óbvia. Lógica. Como você foi? Como você se sentiu? Como você se posicionou? Você pode dizer. Mas como você pode afirmar como eles te veem? Como posso afirmar? Eles me viram como gafanhoto. Então o Rebbe diz, muito simples. Da maneira que você se apresenta e da maneira que as pessoas te veem. Se você se apresenta com dignidade, as pessoas te veem com dignidade. Se você se apresenta como um homem de bem, te veem como um homem de bem. Se você se apresenta como um coitado, eles vão te ver como um coitado. Eles simplesmente, em todo momento, tiram uma conclusão hipernegativa. Então, vemos aqui que o erro deles não somente foi a intenção. Tá bom que pode ser que estavam bem intencionados, mas a consequência deles foi grave. Por quê? Porque eles ultrapassaram essa linha, eles tiraram conclusões. E com as conclusões, eles mexeram com o povo. O povo entrou em desespero. Lógico, se cada tribo manda seu líder, seu homem de confiança, e ele vem e fala mal, e ocasionalmente, olha que coincidência, os líderes das outras tribos também falam mal, então isso influenciou o povo ao ponto que o povo simplesmente chegou e chorou, que nós falamos antes, um choro gratuito. Então, na prática, Moshe tentou dissuadir o povo. Yoshua e Caleb tentaram, de alguma maneira, mudar a expressão, etc. Mas essa noite de jantos, Hashem determinou que seria uma noite por gerações. Bechial e Dorot. Então, na verdade, Deus nos livre. Essa data é a origem da data de Tisha B'Av. Não é Tisha B'Av por causa da destruição do primeiro e do segundo templo. Ao contrário, a causa do primeiro e do segundo templo que foram destruídos, e justo nesta data, coincidentemente, porque tinha a ver com este Tisha B'Av. O nefasto Tisha B'Av foi esse daqui, que o povo se deixou influenciar e choraram gratuitamente. Devemos aproveitar daqui, tirar algumas lições para nós. Hoje em dia, muitas vezes, nós também tiramos conclusões. Vivemos num mundo onde parece que nós é distante. A história do Meraglim parece uma parábola, um mero exemplo. Por quê? Porque é muito simples. Os Meraglim ficaram lá atrás. Hoje em dia não temos esse problema. Mas hoje em dia acontece com muita frequência. Você vai no médico e você não conta para o médico os sintomas. Você já vai dar para o médico o diagnóstico e o tratamento. Você vai com o carro no mecânico, você não fala para o mecânico, olha, tem um barulho. Olha, está falhando lá a válvula, ou sei lá o quê, ou a injeção eletrônica. Você já deu o diagnóstico e o tratamento. Como se diz? No Brasil, todo brasileiro é diretor técnico de futebol. Todos entendemos de futebol e todos somos diretores técnicos, formamos seleções, vencemos campeonatos. Muito simples. Em Israel, todo mundo é primeiro-ministro. Na prática, temos isto daqui, parece que na sociedade muito atual. Tirar conclusões. E não se esquecer de um detalhe. O Mimenu pode ser literalmente mais forte que nós, mas nunca Mimeno, mais forte que Hashem. Hashem está do nosso lado. Hashem que nos prometeu a terra de Israel. Hashem que nos escolheu e que garante a nossa segurança, sobrevivência. E Ele, que se Deus quiser em breve, nos conduzirá à nossa querida Eretz Israel com a revelação de Mashiach em breve nos nossos dias. Amém. Um segundo, vamos.